partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Favela voltou, direto lá da Nigéria. Skate, ativite, o bagunça e muita ideia.
Skate, hip hop, ancestralidade e afrofuturismo é do dia 15 de maio ao dia 15 de junho, na Estrada do Nazário, número 3150, no espaço Hangar Cultural, Olí Borges, entrada é franca. Esperamos vocês lá, hein?
Muito boa noite, está começando o programa Quilombo, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7, a rádio pública dos gaúchos. Até o dia 15 de junho está aberta a exposição intitulada Diaspora Returns, mostra do Favela Contest, que reúne fotografias, vídeos e realidade aumentada para traçar um elo por meio do skate entre as juventudes negras do Brasil e da África. Para falar um pouco mais a respeito deste evento, recebemos aqui no estúdio da FM Cultura Isis Abreu, ela que assina a curadoria da mostra e é diretora executiva do Favela Contest. Isis, bem-vinda à FM Cultura.
Obrigada, Alan. É um prazer poder estar aqui fazendo esse aquilombamento na FM Cultura.
Faltou dizer, inclusive, que a Isis é ex-colega também nossa, trabalhou conosco aqui na Fundação Piratini.
Sim, foi um grande prazer trabalhar aqui e estava morrendo de saudade de poder ver o pessoal.
Maravilha. Bom, Isis, então, como surgiu a ideia desta exposição?
Bom, a exposição ela é o desdobramento de um outro projeto, que foi um intercâmbio cultural desenvolvido que o grupo Favela Contest, né, o coletivo Favela Contest, fez na Nigéria. Então, a gente criou um projeto, submeteu um edital da FUNART, chamado Retomada Artes Visuais, e esse intercâmbio cultural tinha essa ideia de conectar, por meio do skate, né, a juventude periférica aqui do Rio Grande do Sul, por meio do Favela Contest, com a juventude de Lagos, daí por meio dos coletivos Dance City, e o Off Screen, que são coletivos de lá da Nigéria, que de skate, mas também são artistas, que é uma característica do coletivo Favela Contest aqui. São skatistas que trabalham com arte. Então, o projeto, ele une, né, skate, cultura afro-brasileira e cultura afro-diaspórica e arte. Então, o resultado final desse intercâmbio foi a produção de 5 obras de arte que estão sendo exibidas nessa exposição do Diáspora lá em Canoas.
Que legal, muito. Mas então quer dizer que esse edital que vocês participaram, ele já previa isso, previa a ida de vocês até a África, até Lagos, e esse intercâmbio, o retorno, né, a exposição, estava tudo previsto já no edital.
Isso, nesse primeiro edital era só o intercâmbio e a produção das obras, né? Porque o resultado final, daí, né, o produto que a gente tinha que entregar eram essas 5 obras. E aí depois, quando a gente estava desenvolvendo esse primeiro projeto do intercâmbio, aí nós já submetemos a um outro edital, que daí da Prefeitura de Canoas, né, que é o Programa de Incentivo à Cultura, para realizar a exposição. Então, no mesmo período que nós estávamos executando, né, o intercâmbio, a gente já estava escrevendo o projeto para poder realizar a exposição, porque as obras já ficariam prontas e aí a gente queria exibir, né, e mostrar para as pessoas as vivências que nós tivemos lá na Nigéria.
Bom, em relação a esse título, Diaspora Returns?
Então, é bastante interessante. O projeto todo ele surge de um fato histórico, né? Eu trabalho, sou produtora cultural e historiadora da arte, e o meu foco de trabalho é a cultura afro-brasileira e afrodiaspórica. Então, nas minhas pesquisas, eu estava pesquisando, olhando muito para um acontecimento chamado, que é conhecido, né, como os retornados africanos do Brasil, né? O que é isso? No século XIX, depois da Guerra dos Malês, a revolução ela não deu certo, né? E aí as autoridades da Bahia começaram a expulsar as pessoas que fizeram parte do movimento. E aí essas pessoas que eram ex-escravizadas ou libertos africanos, eles voltaram, né, foram convidados a voltar para o continente africano. E aí então teve essa primeira leva, que eram chamados de retornados, e depois, a partir desse período de 1800...
Convidados, muitas aspas aí.
Né? Isso, muitas aspas, exato. E aí depois disso começou a haver muitos movimentos espontâneos daí, que esses próprios africanos decidiam retornar para o continente africano. E aí, quando teve a abolição da escravatura, teve também essa, uma última leva, até o início também ali do século XX. E esses retornados, que ficou conhecido pelos nomes, né, retornados africanos, eles levaram os conhecimentos que eles desenvolveram, atividades que eles faziam aqui no Brasil, levaram, né, para Nigéria, Togo e Benin. Foram os três lugares que eles retornaram. Na Nigéria, eles ficaram conhecidos como os Agudás. Era o nome desses retornados. E aí eles criaram um bairro brasileiro lá em Lagos, na Nigéria. Isso desde o século XIX. Então tem toda uma cultura afro-brasileira que está instalada lá na Nigéria por conta desses retornados. E a gente queria, então, a ideia do projeto era poder ir lá conhecer esse bairro brasileiro. Legal. E ver como que deu, porque a diáspora é algo... A mistura que a gente faz, né, cultural, ela é muito interessante, porque os africanos vieram para o Brasil e daí aqui no Brasil, em contato com a cultura europeia e com a cultura indígena, se cria uma nova cultura. Uhum. E aí depois esses retornados, né, que já tinham vindo da África com a sua cultura, que desenvolveram essa outra cultura aqui no Brasil, levam de volta daí para o continente africano, que é algo muito inusitado. Assim,
e tem até isso, pauta de obra, pauta de documentário, tem um chamado, o rio chamado Atlântico, que trata um pouco sobre essa associação entre a cultura africana e a cultura brasileira, né?
Exato, que é uma coisa muito rica, né? Então, é uma forma também, essa pesquisa, de valorizar e dar visibilidade para essa cultura, que não é muito falada, né, no Brasil, que não é valorizada devidamente. Então, esse projeto ele tinha esse objetivo, né, de trazer... lançar luz, né, sobre esses fatos históricos através da arte, porque a arte também é uma boa, um instrumento, né, de visibilidade e de visibilidade da história mesmo, né, da história e da cultura.
Bom, já nesse início de programa, como tu trouxeste bastantes músicas aqui para o nosso programa, eu vou te pedir que tu traga uma, cite uma aí para a gente abrir nossa programação.
Tá bom. Para abrir a programação, nós escolhemos, né, do coletivo, a música do Fofi, que é um Rastafari que nós conhecemos na cidade de Badagry, lá em Lagos. E Badagry é a cidade onde tinha um mercado de escravos e onde ficava o barracão brasileiro. Ou seja, tinha um barracão exclusivo para escravizados que iam ser enviados para o Brasil. Então, esse Rastafari, ele cuida do museu também de Badagry e ele tem uma banda. Então, acho que seria apropriado trazer e iniciar com essa música que fala sobre a diáspora e fala sobre a ancestralidade também.
It's ancestors, them used to be farmers. Suddenly, they invaded our homeland. Oh, fire, they set fire, fire on our roof. Shed blood on our roof. Them rape and struck the rivers in chains. Who unknown destination into plantations.
only forgive, but cannot forget this tragedy of the innocent soul, them soul. How do you do?
How do you do?
The blacks, the diaspora. Tell me how you feel. All the negroes in the heart of Caribbean. Reparation. We've been forced into slavery. We've been slain and been betrayed into this trade. We are not slaves. You are not slaves.
Que maravilha, eu quero saber então como é que foi esse processo, esse conhecimento que tu tiveste lá em África, né? Tu disseste dessa comunidade dos Agudás, como é que foi, o que que tu viu?
Então, foi uma experiência muito rica e impactante e teve muitos aspectos positivos e eu acho que eu posso dizer um pouco, não negativos assim, mas que a gente... Que nos balançou um pouco, que não era muito o que nós esperávamos, mas vamos aos positivos primeiro. A gente teve a oportunidade primeiro, né, como era um grupo de jovens skatistas, de ter esse contato com a juventude, né?
Desculpe, mas eram seis pessoas.
Isso, seis pessoas. Eu...
Que saíram daqui e foram...
E fomos para lá. Era eu, quatro skatistas, né, o Martins, o Real Black... O Nicolas Collar e o Pedro Street, que eles são skatistas e são artistas. E a Marli, que foi a nossa mentora em todo o projeto e nossa tradutora também. A Marli morou 30 anos na Nigéria. Ela é uma das precursoras do movimento Palmares. Né? Ela estava junto com Oliveira Silveira nessa construção do movimento. E foi ela que praticamente abriu as portas para a gente poder ir para a Nigéria, porque todo o processo, desde o pedido de visto até conseguir chegar nas pessoas locais, lá foi muito complexo, muito difícil. A Nigéria, ela é um país muito fechado para turismo, principalmente, né? Então, a gente precisava de alguém que conhecesse o local para nos ajudar a entrar, né? Falar com as pessoas, enfim. E a Marli, ela foi determinante para que a gente pudesse fazer a viagem.
Sim, sim. É fácil dessa... Inclusive desse apoio com a língua, porque lá a língua oficial é inglês.
É inglês, então você fala o inglês. E aí tem o inglês com o sotaque de cada uma das línguas étnicas do lugar. Então já tem aí uma outra dificuldade, que é a pessoa que tem influência em inglês, ela também fica difícil de compreender por conta desses vários sotaques, assim. Então a comunicação foi algo que nos pegou bastante, né? Eu não falo inglês, eu muito frustrada, assim, porque eu perdi várias oportunidades de fazer, enfim. E aí a gente precisava, né, dessa tradutora para nos ajudar no processo todo. Assim.
Bom, tá, mas o que mais tu...
Tá.
Vamos aos detalhes,
aos
então.
Detalhes.
Os pontos positivos primeiros que tu...
Certo, vamos ao skate, né? Então, o skate é um esporte, e não só um esporte, né? Quem anda de skate sabe que é uma cultura, né? Que é um estilo de vida, o skate, traz muitos ensinamentos, assim, para quem é do movimento, sobretudo a respeito da coletividade. Então, essa experiência foi muito legal, porque a gente percebeu, né, que não tem fronteiras, assim. Por mais que a língua fosse uma barreira para nós naquele momento, o fato de serem pessoas da comunidade do skate aproximou muito, assim. Então, eles se comunicavam muito bem. Tu não precisa tanto da língua, assim, né? Porque é também uma comunidade que é muito receptiva. Então, os guris foram super bem acolhidos lá, fizeram amizade. A gente foi pro Go Skate Day, que é o Dia Internacional do Skate, né? E daí, então, esse coletivo chamado Elf Spring, eles criaram a primeira skate park da Nigéria, né? O skate, ele é um movimento bastante grande, lá tem muitos skatistas. Ele só não tem muito espaço para andar mesmo na rua, né? Porque skate eles fazem na rua, então é um pouco mais difícil. Então eles criaram essa skate park para ter mais liberdade, para poder andar. E nós fomos para esse dia que foi um campeonato, um dia inteiro de campeonato e festa. E lá foi incrível, assim, né? Porque daí o nosso coletivo de skatistas correu junto nesse campeonato e a gente teve a oportunidade de vivenciar mesmo, assim, né? De conhecer as pessoas, a música, a dança, é uma coisa incrível, assim. Teve um momento que, depois do campeonato, que começou, tinha DJ, né? E aí todo mundo dançando, assim, e a dança parece uma batalha, né? Vai um, dança, faz os movimentos, e é muito freestyle, assim, né? Faz um movimento, aí vem outro, tenta superar o movimento daquele anterior. Então foi maravilhoso, assim, era isso mesmo que a gente esperava, é ter essa conexão real, né? Com a cultura local. Então isso no skate aconteceu de uma forma incrível, assim. E a Skate Park, ela fica no Freedom Park, que é um antigo presídio, né, lá da Nigéria, e que virou um espaço cultural. Então é um local fechado, tem uma questão na Nigéria, em função do índice de criminalidade, da violência, tudo se faz muito dentro dos locais, em locais fechados, não se tem muitas atividades na rua, assim, culturais, por conta, enfim, do medo de segurança. Dos estrangeiros também é um pouco complicado essa questão, a gente teve que ter segurança armado lá, né, porque eles têm muito medo de sequestro, tem as coisas, enfim, são questões locais, assim. E aí, então, a gente não conseguiu, porque um dos nossos objetivos era vivenciar a rua, né, o skate é a rua, e a gente não teve essa chance de vivenciar as ruas de Lagos. Mas nós fomos no bairro brasileiro, fomos recebidos, tem um centro cultural lá no bairro brasileiro, né, que ele é gerido por descendentes dos Agudás, então isso está bem presente ainda lá. Eles têm festas anuais de carnaval, eles têm uma festa do Bumba Meu Boi, feijoada, então, tipo, vários elementos da cultura afro-brasileira foram levados para lá e estão sendo preservados desde o século XIX por essas famílias, né, e seus descendentes. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com a Angélica, a senhora Angélica, que é uma descendente, ela está bem velhinha, tem 90 e poucos anos, e ela nos recebeu na casa dela, né? Um aspecto cultural importante é que os Agudás, eles levaram a arquitetura afro-brasileira colonial para lá, então tem muitas casas que são desse período, né? Casarões coloniais, assim, e a casa dela é uma dessas. Então a gente pôde ver a arquitetura, né? Como que esse bairro ainda preserva essa arquitetura colonial afro-brasileira, em igrejas, nas casas, enfim. Então foi muito rico poder conhecer, né, o bairro brasileiro. Eles fizeram uma visita guiada pelo lugar daí, né? E nos mostraram como que eles conseguiram preservar, né, essa cultura que foi trazida do Brasil até hoje. Assim. E eles amam o Brasil. Eles amam, né? É muito interessante.
Você tem que preservar a língua também.
Sim, eles têm aula de português, né? Então tem jovens e adultos que estudam a língua portuguesa porque deu pra perceber que eles têm um desejo, assim, de estar conectado com o Brasil, sabe? E eles queriam muito vir pra cá. É um desejo, assim, desse centro cultural afro-brasileiro de vir pra cá e poder mostrar essa cultura dos Agudás aqui no Brasil. E a gente tá tentando fazer esses movimentos. É um pouco difícil porque um dos maiores desafios da gente visitar países do continente africano é o preço da passagem. É muito caro. É mais barato tu ir pra Europa do que ir pra África, assim. Então a gente se esbarra, acho que muito nisso, assim, pra quem tem esse desejo de conhecer, né, países africanos.
Bom, Isis, vamos trazer mais uma pauta musical?
vamos falar sobre o colonialismo, né? Porque esse projeto ele traz também muitas críticas, né, ao colonialismo, né, essa questão toda da escravidão, da diáspora. Então o Fela Kuti eu acho que é uma boa figura para questionar, né, para trazer essa visão crítica a respeito do colonialismo. Colomentality.
I say you fit in, never release yourself. Colon mentality. If you say you be colonial man, you don't be slave from before. They don't release you now, but you never release yourself. If you so, them they do, them they overdo all the things that them they do. If you so, them they do, them they do, them they overdo all the things that them they do. If you so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. If you so, them they do, them they think is that they better pass them, brother. If you so, the thing with black no good, now foreign things them they like it. If you so, the thing with black no good. Now foreign things, them they like it not be so.
It be so.
Them go down your condition and close them country away not be so.
It be so.
Them go down your condition and close them country away not be so.
It be so.
Them judge he will go cocky weak and jail him brother away not be so.
It be so.
Them judge him go put him weak and jail him brother away not be so.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading up the soul.
It be so.
Them go proud of them name and put them slave name for heading up the soul.
It be so.
Colon mentality now make you hear me now. It's a ransom me make you hear. It's a Williams me make you hear. It's a Aliyah me make you hear. It's a Muhammad me make you hear. It's a Anglican me make you hear. It's a Catholic in Mekuvia. It's a Muslim in Mekuvia. The Africa we devil make it. The Africa we devil make it. Colon mentality. Colon mentality. It's a ransom in Mekuvia. It's a ransom in Mekuvia.
Colon mentality.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 21h, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 21h, aqui na FM Cultura 107,7. No Dia dos Namorados, Casa Verso apresenta Lhe Ame. Léo Ferlauto e Tina Oliveira, num recital cheio de delicadeza e bom humor, cantando sabores e dissabores das relações amorosas. 12 de junho, quinta-feira, 20h, na Rua José do Patrocínio, 698. Informações 98220838. Apoio TVE e FM Cultura.
Mais um sucesso de Wes Anderson chegou às telonas. Com Benício Del Toro, Mia Tripleton, Michael Cera e Scarlett Johansson. O esquema internacional mais ousado que protegerá o seu legado. O Esquema Fenício. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo. O terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
O favela voltou, direto lá da Nigéria. Skate ativite, o bagunça é muita ideia.
Skate, hip hop, ancestralidade e afrofuturismo é do dia 15 de maio ao dia 15 de junho. Na Estrada do Nazário, número 3150. No espaço Hangar Cultural, Olí Borges, entrada é franca. Esperamos vocês lá, hein?
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Até o dia 15 de junho está aberta a exposição intitulada Diaspora Returns, mostra do Favela Contest, que reúne fotografias, vídeos e realidade aumentada para traçar um elo, por meio do skate, entre as juventudes negras do Brasil e da África. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura hoje Isis Abreu, ela que assina a curadoria da mostra e é diretora executiva do Favela Contest. Isis, além de Lagos, vocês conheceram também o estado de Oió?
Sim, sim, o estado de Oió não podia falar. A gente queria conhecer todos os estados, né, na verdade. Sim. Mas aí, como a verba, né, não permitia tudo isso, nós tivemos que escolher.
Mas então, Oió é muito significativo porque tem uma relação religiosa aí nesse aspecto.
Isso, então, por isso que a gente fez questão. Ou era Oió ou Ilê e Fé, né, que são os dois estados que têm daí essa conexão, que é uma conexão religiosa, daí da crença de matriz africana com o Brasil. Por quê? Porque a cultura iorubá, né, ela traz esse panteão da mitologia iorubana, que são os orixás, que né, com a diáspora brasileira, foram ou das Américas, a gente pode dizer, essas crenças, essa cosmovisão, né, essa filosofia de mundo, ela foi trazida então para o Brasil e para outros territórios das Américas. E aqui, eu acho que a gente pode dizer, se transformou em religião. A exposição, ela traz muito isso, né? Que a gente precisa entender aqui no Brasil qual é a origem da crença de matriz africana, né? E muito por causa da intolerância religiosa também, né? De entender, por exemplo, na escola se estuda muito a mitologia greco-romana, mas não se fala de outras mitologias, como, por exemplo, a mitologia iorubana, que tem esse panteão dos orixás.
Então, por isso que se diz que nossa educação é eurocentrada.
Eurocentrada, exatamente, né? Então, eu acho que conhecer um pouco mais sobre a mitologia, ela ajuda, pode ajudar a desconstruir um pouco do preconceito religioso, né? Que é essa ideia que se criou, que foi criada pela Igreja Católica, principalmente, né? De que o panteão de deuses da mitologia urbana estão associados ao demônio. E não é nada disso, é uma cosmovisão que tem ali, né? É uma cultura que a gente precisa entender e respeitar. Então, nós quisemos ir a Oió por conta disso, né? E Oió, o estado de Oió, ele é o estado de Xangô. Então, lá na Nigéria, os orixás, eles são cultuados por estados. Então, tem o estado de Oxum, tem o estado de Iansã, tem o estado de Iemanjá. E, segundo a mitologia, os orixás, eles existiram, né? Então, e eles têm todo vários descendentes. Então, os templos lá são geridos pela família, né? Pelos descendentes de Xangô, de Oxum. Então, isso é uma coisa que é da cultura, né? Então, a gente não pode falar em religião, a gente fala em tradição, em crença, em cosmovisão. E acho que é importante isso. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer o templo de Oxum. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a nascente da Oxum no estado de Ekiti, que é onde, segundo a mitologia, Oxum apareceu pela primeira vez. E aí depois tem o rio de Oxum que percorre vários estados. A gente teve a oportunidade de ir até a nascente com uma sacerdotisa de Oxum. Ela fez rituais lá para nós, foi lindo demais. A gente tem várias imagens sobre isso. E também a oportunidade de conhecer a história dos reis. Sempre quando se fala, né, o movimento negro fala sobre a cultura afro-brasileira, tem uma frase que diz: nós somos descendentes de reis e rainhas. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas não entendem muito o que significa isso, né? E aí, como é que funciona? Lá, né, cada comunidade, digamos, estado, né, o estado de Ekiti, tem cada comunidade, cada cidade tem seu rei, que chama de Obá. Então, é um conjunto de reis, né, que eles não governam politicamente, né, porque é uma república, mas eles mantêm a tradição da monarquia na cultura mesmo. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Palácio do Alafim. Quando a gente foi, o Alafim ainda não tinha sido coroado, então estava sem o rei. Mas a gente visitou, daí pôde conversar com o Bachorum, que é abaixo do rei, e no estado de Ekiti também com o rei de lá. E isso está na exposição, tem as fotos, né, para as pessoas conseguirem visualizar isso. Parece que quando a gente fala é meio difícil, assim, de... Ai, mas será que isso é verdade? Será que não é? Né? Tipo, as pessoas não estão delirando, enfim. Mas aí a gente vai lá, visita o palácio, conhece a estrutura toda para mostrar, ó, isso é verdade. Quando a gente diz que somos descendentes de reis e rainhas, isso é verdade. Em Angola é assim também, só que lá os reis se chamam de soba. Então, era muito importante para nós trazer isso para o Brasil também, até para melhorar, para contribuir com essa valorização da cultura afro-brasileira e da autoestima do negro também em relação à escravidão.
Ainda dando continuidade aos temas que falávamos no primeiro bloco, eu queria te perguntar ainda sobre outras questões que te chamaram a atenção. Semelhanças, diferenças entre Brasil e Nigéria. Uhum. Daí a gente pode falar sobre gastronomia, geografia, a língua, tu já disseste. A música, né? Tu também é um outro tema, tu falava do skate, mas a música é um outro elemento também, assim, que de alguma forma estabelece uma ligação. A música acaba fazendo essa fusão também, assim.
Sim, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, a música nigeriana, e daí são vários estilos musicais. Tem a música tradicional iorubana, que a gente, com os tambores, eles são bem diferentes também. Isso dá para ver num vídeo que tem na exposição. E tem uma curiosidade que eu não vou saber dizer o nome agora aqui desse tambor, mas ele tem um instrumento que tu bate. E ele era uma forma de comunicação que eles tinham. Então, o tambor, ele fala, literalmente, ele comunica.
O tambor fala.
Isso, ele comunica, então, ali, ele comunica alguma coisa, alguma informação que tu tá querendo passar para outra pessoa, ele comunica o nome da pessoa, enfim. E aí a gente teve essa, essa experiência lá de ver esse tambor falando, foi lindo demais. E outras aproximações com o Brasil, né? Eu acho que é importante, um dos desafios também, e algo que eu considero importante em relação ao continente africano, é a gente tentar desconstruir um pouco os estereótipos, né? Então, os estereótipos em relação às pessoas negras, eles não acontecem só aqui no Brasil, né, no racismo, mas eles acontecem no continente africano também. A imagem que se transmite, que a grande mídia transmite da África, dos territórios africanos, é de pobreza. Então, quando a gente fala em África, a primeira reação das pessoas é pensar em miséria, pensar em pobreza. Isso generalizar, né? A gente precisa entender que não é só isso, né? A Nigéria, ele é um país muito rico, rico em petróleo, acho que é um dos mais do continente africano. E qual é o problema lá, né? O mesmo problema que tem aqui no Brasil, a corrupção, né? Então, lá tem uma grande desigualdade social que eu gosto de aproximar do que era o Brasil ali na década de 70 e 80, antes das políticas afirmativas e de toda uma reformulação do Estado. A desigualdade social é muito grande lá, tem pessoas muito, muito, muito ricas e pessoas muito pobres. O que a gente percebeu lá? Um dia nós fomos numa pizzaria, porque a comida é muito apimentada, então todo mundo passando mal, ninguém mais conseguia se alimentar. Aí achamos uma pizzaria que não tinha pimenta na pizza. E fomos lá, uma pizza média custava 15 mil nairas, que é a moeda nigeriana. E aí, para tu ter uma ideia, a gente descobriu que o salário mínimo na Nigéria, 15 mil nairas. Então, o salário mínimo equivale a uma pizza média. E aí, o que acontece? As pessoas pobres, elas não comem a comida ocidental, elas comem a comida tradicional, que é muito mais barata. Sim, então, sim. Aquilo que a gente... E isso é uma coisa interessante também. A comida africana que a gente preservou aqui no terreiro, mas que não, a gente não come no cotidiano, ela é usada lá no cotidiano. Assim como as roupas que a gente preservou aqui no terreiro, dos babás, das iás, ela é usada no dia a dia, lá no cotidiano, porque é a cultura, entendeu? Então, a gente conseguiu preservar esses aspectos dentro da religiosidade, aspectos, elementos que são do cotidiano. Então, a comida tradicional, ela é muito barata, então não se passa fome, como se passa a fome aqui no Brasil, se passava durante um período. Sim. Por quê? Porque tem a comida tradicional, que é plantada, as pessoas cultivam ainda, né? Então, esse é um dos aspectos. Outra questão interessante que eu acho que é importante falar e que foi... as coisas estão juntas. Foi um pouco uma decepção para nós, né? Lá eles têm uma questão em relação ao estrangeiro. O estrangeiro, quando vai para a Nigéria, ele automaticamente é sinônimo de pessoa com condições, pessoa rica. Então, ele automaticamente paga mais caro. Tudo. Tudo é paga mais caro. Então, tipo, a coisa vai ali, às vezes, 10 vezes mais do que paga o nigeriano. Então, a gente teve um pouco de dificuldade com isso. Por quê? Porque éramos um grupo periférico de pessoas pobres aqui no Brasil, sim, que tinha uma verba limitada pública para ter essa experiência lá. Mas lá nós éramos vistos como ricos. Tipo, segurança, casa alugada, dinheiro para fazer as coisas, né? O que estava planejado.
Podendo comer pizza.
Podendo comer pizza, exatamente. E aí, então, nós éramos vistos de uma outra forma. E daí tem essa questão do dinheiro. Tu não consegue fazer uma gravação na rua sem pagar. Então, se a gente quisesse gravar em algum local, a gente tinha que pagar. E não paga barato. Então, a gente não tinha esse dinheiro. E aí, isso nos trouxe vários questionamentos, assim, ah, mas por quê e tal? E aí, isso é uma interpretação muito minha, assim, né? Que dialoga com os estudos que eu faço. Foi ruim para nós, mas eu não acho tão negativo assim. Por quê? Daí vocês vão entender por quê. Durante muito tempo, o estrangeiro foi para o continente africano para saquear.
Uhum.
Não é mesmo? Uhum. Então, me parece que tem um aspecto político aí, lá na Nigéria. Porque, então você, durante todos esses séculos vocês só usurparam. Agora vocês querem vir aqui, querem conhecer, vão ter que pagar. Então, tipo, a minha interpretação é muito essa, assim. E isso é muito legal, por um certo ponto, assim, né?
A sua fala adiantou um pouco uma outra questão que eu iria fazer. Lá no primeiro bloco tu falava sobre essa tentativa de trazer para cá uma equipe, um grupo lá da Nigéria, né? para essa troca de conhecimentos. Uhum. E seria riquíssimo essa possibilidade, né? Mas daí eu pensei, puxa, mas uma outra forma, já que havia no grupo um videomaker, era fazer gravações por lá, um documentário, poderia sair de lá e trazer para cá. Mas tu já estás dizendo que, já adiantou, né? Dizendo que, falando dessa dificuldade de fazer qualquer tipo de gravação externa.
Não, mas nós fizemos, nós organizamos, né, a nossa verba, de modo a poder, porque a gente não sabe quando vai voltar de novo, se vai voltar um dia. Vamos aproveitar sim. né? Então, o que deu para pagar, e a gente pagou, acho que é importante isso dizer, quando estava dentro das nossas possibilidades, a gente pagou. Então, nós temos um acervo de imagens riquíssimo para mais de um documentário.
Que maravilha.
Sobre gastronomia, sobre religiosidade, sobre cultura urbana. A gente tem muito material. E agora, claro, a gente depende de verba para poder fazer isso. Então, estamos esperando os editais, patrocinadores, para poder fazer esse documentário ou esses documentários, né? E eu queria trazer um outro aspecto que foi um pouco decepcionante para nós. Dentro do conceito do intercâmbio, estava esse retorno ao continente para buscar essa ancestralidade, para conhecer nossas raízes, né? Uhum. Então, nós chegamos lá e nos deparamos com o quê? Nós não somos considerados negros. Nós éramos, o grupo que foi, éramos pessoas negras, brasileiras, e não pessoas retintas, né? Pessoas negras com a pele
temos
mais clara.
Temos aqui um tom de pele parecido aqui.
Porque aqui no Brasil a gente tem toda essa tonalidade dessas misturas todas.
Mas isso eu vivenciei, a gente vivencia aqui, né?
Sim.
Se nós formos ao interior do estado, a gente vai, obviamente, seremos vistos como negros.
Como negro.
Eu já estive em Salvador e por exemplo, lá para ser para poder participar ali da igreja, do conselho lá da igreja da Senhora do Rosário dos Pretos, tem que ser negro da palma da mão azul. Então, tem que ser retinto, né? Então, é a mesma questão que tu
iniciaste. A mesma questão. Então, nós éramos chamados de Oimbo Pepper, que é o quê? Pimenta vermelha. Então, a lógica é, se queima no sol e fica vermelho, não é branco. E aí, as controvérsias, né? Alguns do grupo acharam que não, que Oimbo se refere a estrangeiro. Mas eu tive uma experiência que me diz o contrário. Eu fui no Museu Nacional e aí fomos comprar o ingresso. Tava eu e a Marli é uma mulher negra retinta e que viveu na Nigéria, fala inglês, fluente e tal. Ela foi comprar os ingressos para nós. E aí ela pediu dois ingressos. O dela era 1.000 nairas. O meu era 2.000 nairas. Ela perguntou, mas por quê? Porque ela é branca. Também. Então, aquela coisa do estrangeiro, né? Então, o estrangeiro, que está relacionado também a uma ideia de pessoa branca, paga mais caro. E aí teve toda uma discussão, né? Mas eu tive que pagar.
Mas é interessante falar aqui para eventualmente algum desavisado, a questão aqui no Brasil se coloca muito por conta da questão social, racial, que a gente vive, assim, a gente vivencia. Porque, apesar de em alguns lugares nós, né, sermos compreendidos diferente da raça, da identidade étnico-racial com a qual nos encontramos, nos reconhecemos, o racismo, ele não deixa de existir. O racismo, ele é latente, ele aparece e é visível. Então, e por isso também a gente não é inapropriado falar sobre raças, né? Por mais que cientificamente não haja raças, diferença entre raças humanas, né? Temos uma raça, mas isso é uma questão biológica, mas socialmente sim, a gente pode falar e deve falar sobre raças, né?
Então, é importante falar isso, né? A exposição, ela traz isso também sobre a questão da raça, né? É importante que as pessoas saibam que a questão do racismo dessa ideia de raça, ela é uma criação histórica e social que foi construída globalmente, e não só em relação à raça negra. Né? Houve um período da história em que a Europa, ali onde eles começaram a avançar e dominar outros territórios, se cria, né? A Europa, ela vai criar uma noção de diferença racial. Então, ela cria uma hierarquia entre as raças, onde a raça branca está no topo, considerada civilizada, que tem rei, que tem fé, que tem lei, e as outras raças, que ela mesma construiu, são consideradas inferiores. Então, o asiático é considerado inferior, um pouquinho, não tanto quanto o negro, o africano, por conta de alguns aspectos da cultura, aí depois vem os africanos e, por último, os indígenas. Então, as pessoas precisam ter consciência também de que o racismo ele, e a noção de raça ela é uma construção histórica que atinge também outros povos racializados, não só o povo negro. Isso é uma coisa que as pessoas desconhecem. E lá na Nigéria, né, eles não têm essa questão do racismo de cotidiano que a gente tem aqui no Brasil, porque a maioria da população é preta, sim, mas eles enfrentam, por exemplo, o racismo territorial, que é o quê? A maneira como a Nigéria e territórios africanos como um todo são apresentados ao mundo. Isso é racismo também. Uhum. E essa coisa da gente ligar a África sempre à pobreza, isso é racismo. É um discurso que foi construído para manter a África nesse lugar de inferioridade, né? Perfeito. E na exposição tem uma fotografia belíssima e ela mostra bastante uma experiência que eu tive numa mediação, como que isso está no nosso imaginário. É uma fotografia que tá, é uma escola, né? E tem um bando de crianças com uniforme, bem pequenininhas as crianças, na porta, assim, e a gente tirou a foto das crianças com a professora. Fiz uma mediação, sim, essa semana e uma menina da turma disse: ai, professora, olha só que legal, essas crianças são tão pobres, mas são felizes, elas estão todas sorrindo. E ali foi mote para uma discussão muito maior. E daí eu perguntei para ela: o que que tem nessa fotografia que te faz achar que essas crianças são muito pobres? Uhum. Porque não tinha esses elementos, né? O que que tinha? Era o fato de serem crianças, de estar na África e de serem crianças pretas. Uhum. Então, como que essa construção da pessoa negra e da África como algo relacionado à pobreza, à miséria, está tão introjetada no nosso imaginário social, que a aluna naturalmente trouxe isso para a percepção, para a maneira como ela estava percebendo aquela fotografia, né? E isso que a gente precisa mudar. A exposição, ela vem nesse sentido mesmo, assim.
Então, vamos falar um pouco mais agora sobre esse final de programa aqui, falar sobre a exposição. Como é que ela foi organizada, Isis?
Ok. A exposição, ela traz, então, essas 5 obras que foram criadas a partir do intercâmbio. Que são o quê? Tem uma obra que é videoarte, que traz aspectos da cultura lá que a gente teve contato, e também da interação dos skatistas com os jovens e skatistas nigerianos. Uhum. Depois a gente tem um videomapping, né, que é uma projeção mapeada sobre uma pista de skate, que traz também ali uma obra poética dessas vivências. Depois tem um conjunto de 18 fotografias que trazem também aspectos da cultura, do vestuário, das roupas que são usadas lá, de sacerdotes que a gente teve contato, enfim, da cultura como um todo. E os hologramas, né, que são uma das nossas artistas, que é a Júlia Duarte, ela criou avatares dos skatistas. Então, toda a identidade visual do projeto, ela foi criada a partir desses avatares. Então, a gente transformou eles em holograma. Então, tem 2 hologramas lá, que trazem também uma questão da moda, né, que está associada a esse coletivo Favela Contest. E, além disso, uma obra em realidade aumentada, que traz uma figura de Exu e que o espectador, quando coloca ali o seu aparelho celular, vai ter acesso por meio de um QR Code ao TikTok, e lá ele vai poder colocar essa realidade aumentada no seu ambiente. Ele pode colocar, então, essa figura do Exu no ambiente que ele esteja. Então, é uma forma de interação também com as obras. Tá bem legal, a exposição tá linda, ela tá num galpão. O local escolhido foi o Hangar Cultural do bairro Guajuviras, e é um local super periférico, de difícil acesso, mas que para nós era importante, porque toda a exposição ela foi construída com essa ideia da periferia, de valorizar a periferia. Então, ela tinha que acontecer na periferia. Então, é um local longe, mas que vale muito a pena visitar, porque ela está muito bonita mesmo. Assim, vale a pena de verdade.
Lembrando, entrada é gratuita.
Entrada gratuita, e tem também a possibilidade de agendar para as escolas ali da região podem agendar horário. É só ligar lá para o telefone, a Ana é a responsável pelo hangar. E tem uma outra coisa importante que a exposição traz, que é uma possibilidade das escolas e dos professores aplicar a lei 10.639, porque tem toda uma questão aí da cultura e da história africana e afro-brasileira por meio da arte, que, sim, é um dos objetivos também do, sim, meu trabalho e dessa exposição, né? É que a arte possa ser esse instrumento que possa ser usado pelos professores para eles abordarem a questão da cultura e da história afro-brasileira. E não podemos dizer que não tem como trabalhar isso, não temos meios, tem sim. Então é só agendar uma visita.
Ou que não tem materiais.
Ou que não tem material, exato.
Ou que não tem história.
Então.
Ou que nada é acessível.
Isso, essas coisas que a gente sabe. Basta ter interesse que dá para trabalhar, sim.
É, uma das questões que tinha me chamado a atenção é como que vocês trabalhavam a questão do afrofuturismo na exposição, mas acho que está ligado à questão do holograma que tu disseste agora.
Do holograma, a questão da vestimenta, né, das pessoas. Tem várias fotografias que trazem, né, o coletivo Densili tem também essa pegada afrofuturista, que é a maneira como o jovem mostra, né, sua identidade por meio da moda, por meio da roupa, por meio do cabelo. A gente teve a oportunidade de visitar um salão lá para fazer tranças. Foi lindo demais. A pessoa que fez a trança no meu cabelo, ela era uma descendente dos Agudás. O nome dela é um nome português e ela conhece a cultura brasileira. Então foi uma experiência muito legal também, porque a gente quis se aproximar de verdade, né, da cultura. Então fomos lá, fizemos o cabelo e ficou lindo, assim. E na exposição dá para ver, a gente tem as fotografias de como foi.
Isis, olha, um prazer te receber aqui na rádio. Que rica essa experiência que tu tiveste junto com os outros colegas que participaram aí desta viagem. Eu tô louco para na expectativa agora pelo documentário com essas cenas que vocês gravaram de lá, falando sobre a culinária, falando sobre religião, falando sobre os aspectos geográficos, enfim, vai ser muito bacana. Quando fizerem, retornem ao Quilombo para a gente fazer a divulgação aqui também.
Pode deixar, o nosso objetivo agora é buscar patrocínio, né, incentivo para poder fazer esse documentário e para poder itinerar com a exposição, porque acho que é importante isso, né, sim. Não só itinerar por cidades aqui no Rio Grande do Sul, mas para outras cidades, estados do Brasil.
A propósito disso, a exposição vai ficar até o dia 15 agora de junho, lá no Hangar Cultural.
Isso.
Depois já está previsto já algum outro lugar?
Não, ainda não, a gente não tem, mas quem tiver interesse é só entrar em contato comigo, que levamos tranquilamente a exposição para quem tiver interesse de recebê-la, inclusive escolas, porque é possível fazer a exposição dentro de escolas. Então, dizer isso, né, para professores e diretores que tiverem interesse, que essa possibilidade é uma possibilidade que a gente tem, assim.
Tá. Então, deixa eu passar o serviço. A exposição Diaspora Returns, do coletivo Favela Contest, tem visitações até o dia 15 de junho, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e da 1 da tarde às 6 da tarde. O local é na Hangar Cultural, que fica ali na Estrada do Nazário, número 3150, no bairro Guajuviras, em Canoas. A entrada é gratuita. E, Isis, para quem quiser te contatar, então, para levar a exposição para algum lugar, como pode fazer?
Pode entrar em contato pelo meu número, que é 51989-550189. E também convidar vocês para o dia 7 de junho. A gente vai estar fazendo um evento durante o dia lá no Hangar, que é um evento chamado Game dos Crias, que é uma competição de skate para crianças. Vai ter premiação, vai ter cineclube, que é uma outra atividade que a gente realiza. E vai ser o dia inteiro. Daí quem quiser colar lá, enfim, para ver a exposição e participar do evento, está super convidado.
Maravilha, próximo sábado, dia 7 de junho, então. Isis, muito obrigado pela tua presença mais uma vez conosco aqui. Desejo sucesso e muita prosperidade com esse trabalho que tu andas fazendo por aí.
Obrigada. Mais uma vez queria agradecer o convite, dizer que é uma honra poder compartilhar desse projeto com o Alan aqui no Quilombo e também com os espectadores.
Te peço agora para encerrar aqui o programa, trazer mais um tema musical aí da tua lista.
Ah, então para fechar, eu queria que vocês conhecessem a música de um músico skatista que a gente conheceu lá, que é o Samuel Kaysar. E acho que para homenagear, né, essa recepção que a gente teve lá, esse acolhimento que a gente teve deles, acho que é justo encerrar com a música dele.
You're so raw. You're so raw. love secure the pain inside this from my soul. Place your hands on my head and chest. You hold me like an old flex. Only you can release my stress. Control me, make I feel rest. I know get malaria, but if you feel my temperature, I'm gonna feel your sweat. The system is made to make us feel pain, like Samson they lie in wait, in wait. Your powers they wane, they wane, they wane. They put you up in chains, in chains, in chains. Yesura, how she came, I came. We conquered the pain. It's all.
De hoje vai ficando por aqui. A gravação, produção, edição e apresentação de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura. Com Alan Barcelos.